Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil.
Fala, galera do Giants Brasil, beleza? 30 de agosto de 2023, está no ar mais um Papo de Gigantes, o Papo de Gigantes número 100 da história do YouTube do Giants Brasil. Comigo aqui, hoje, esta noite, aqui à minha esquerda, o nosso grande oráculo, Lennon Guidolini, o mais belo homem. Você está morando em Aracruz ainda, Lennon?
Não, Colatina agora.
O mais belo homem de Colatina. Gostaria de desejar a ele muito boa noite, meu querido Lennon. Como você está?
Boa noite, rapaziada. Tudo bem aí? Feliz pra caralho. Episódio 100, nem sabia a novidade. Né? Fazendo parte dessa história aí, carregando essa tocha. Começou aí lá com o Renato, um monte de gente, muito antigo já. Mais de 10 anos aí de história. Vamos falar do nosso elenco final, cara. Tô animado, tô esperançoso. Tô igual uma criança vendo aquele frango rodar na frente da padaria. Tenho certeza que coisas bom e a ansiedade só aumenta, né? Que agora tá sendo aquele monte de draft do Fantasy. A gente fica maluco, não se segura. Mas, pô, o importante aqui é falar do Giants, cara.
Exatamente. E conosco hoje também, Darth Vader Cofrinho. Ele veio hoje. Minha filha, ela se apossou do meu caco, que usava a roupinha, sabe, do Giants. Então, o que sobrou foi o meu Darth Vader cofrinho. Mas, tô feliz. E aí, galera? E vocês? Tudo bem? Como estão? Lennon, foi ontem às 4 horas da tarde, horário de New York, também conhecido como às 5 horas da tarde, horário de Brasília, saiu o nosso maravilhoso Final 53-Man Roster. Se vocês quiserem, tá passando aqui embaixo, ó, no azulzinho, o nome dos jogadores. Vocês podem já ficar atentos sobre quem que foi... quem fez o elenco final dos Giants. Mas para começar, o Lennon aqui vai me ajudar a comentar esse 53-Man Roster. E para quem viu a postagem do próprio New York Giants, é uma postagem com 52 jogadores. Sim, faltou o... como ele chama mesmo? Ele é novo para mim, Carlos Boogie Basham. Faltou ele ontem porque ele oficialmente entrou, acho que hoje, no roster. Enfim, Lennon, do meu coração. Começando, obviamente, pelos quarterbacks, Daniel Jones e Tyrod Taylor. Surpresa?
Surpresa não tô não, mas tô um pouco decepcionado, cara. Eu queria muito o menino DeVito aí, cara. Acho que ele fez uma pré-temporada muito boa, já mostrou aí condições de encarar esse playbook aí do Dable. Fiquei um pouco surpreso que ele não entrou, acho que ele jogou até melhor do que o Taylor, só que eu entendo também o Dable, né, cara? A gente já tá tomando risco aí com o Daniel Jones, então não quer correr risco total, ele quer um cara de confiança dele que veio lá desde o Bills, e o DeVito acredito que não vai assumir, acho que ninguém deve pegar ele aí, ele deve ficar no nosso practice square com facilidade, então eu entendo, não é o mesmo caso do Taylor, ele preferiu o Taylor, mas foi só isso.
Ah, o Taylor ainda tinha o grande problema do salário, né, que... querendo ou não, são 6 milhas que deram para ele. E ele realmente vai, né? Vai receber essa grana e ele precisa. E ele... vamos lá. Você vai cortar o cara para pôr o DeVito? No fim do dia, não, né?
Mas... fim do dia, não.
Deixa eu ver aqui, ó. Só dar uma boa noite pro povo antes. Que eu perdi aqui, tá, galera? Eu perdi vocês aqui. O nosso chat não tá funcionando muito bem hoje. Tá uma maravilha, tá tudo dando errado. Se você achar o chat aí, eu sei que eu vi o Léo Gantz,
Carlos, Brandão, Magno, o
Carlos
e o Léo Gantz.
Um mandou, deixa aí, seus Luan Guilherme. Luan Guilherme é Vossa Senhoria. É, uma hora eu acho o chat de novo. Eu achei sem querer uma hora aqui. Ah, depois eu vejo. Bem, dois quarterbacks e quatro running backs, Lennon. Saquon Barkley, Matt Breida, Eric Gray, o rookie, e Gary Brightwell.
Aí me
Surpresa?
surpreendeu, eu acho que foi a primeira surpresa. Eu não esperava esses três running backs aí de jeito nenhum, quatro, né? Eu achei que ele ficaria, escolheria um entre o Eric Gray e o Gary Brightwell. Só que aí eu acho que pela justificativa e pelas entrevistas, o Eric Gray ele entra no, como não só como running back, né? Que pode ajudar e fez uma excelente pré-temporada também. Entre os running backs, ele foi a melhor porque o Gary não jogou, galera. É, ele tá lesionado, então ele ficou, mas mesmo assim é um homem de confiança para carregar a bola do Barkley. Só que o Eric Gray, que foi nossa escolha de draft, eu acho que ele vai ser o cara usado aí principalmente no punt retorno. Ele vai ser, foi o cara que fez a maioria dos retornos aí durante a pré-temporada, e eu acho que ele vai ficar escalado no treino, treinou assim, treinou bem. Então o time de especialistas aí vai contar com o retornador e por isso que ele ficou no elenco.
Então você acha que o Gray ele vem mais como o Special Teams do que
É,
propriamente
acho que ele
jogador
ficou. É,
para
perfeito, acho
rotacionar,
que ele
né?
ficou por causa disso, é. Mas ele vai rotacionar, porque o Gary ainda está lesionado e não fez um treino completo ainda, até hoje.
Quem, o Brightwell, você tá dizendo?
Isso aí.
Bem, postei aqui no Instagram que nós está ao vivo. Minha esposa perguntou se eu quero o hambúrguer. Sim.
Dois para preparar.
Peraí, qual que eu quero? Pega aquele normal. É, beleza. Peraí, gente, quer jantar. Mas enfim. Continuando aqui, Tyrande, que era aquela história que, né? Você falou, achei estranho quatro running backs. Porque o esperado eram três running backs e quatro tight ends, certo, Leno? Acho que essa era o que a galera tava
Perfeito.
pensando mesmo, né? Mas ficamos com três, que é o Darren Waller, o Daniel Bellinger e o Lawrence Cager. Sobre os
Isso aí.
nomes.
É, tipo assim, qual que foi nossa pré-temporada? É, nós corremos muito com a bola por causa de falta de proteção, aqueles problemas ao L, todo mundo já tá careca de saber disso aí, vou ficar repetindo. Mas o Dable, principalmente, ele fez isso muito no Bills, que foi o 13 personnel, que é o 13 personnel que a gente chama aqui no Brasil, pro natural aqui, que é um running back e três tight ends. Aí a galera tem a variação de três recebedores, não precisa ser todos tight ends, pode ser um wide receiver, dois tight ends, ou dois wide receivers e um tight end, mas são esses caras aí que provavelmente um ou dois vão ficar necessariamente aí vinculados à linha, esses dois tight ends. Mas vai ter aqueles três tight ends lá que é o tradicional. E a gente trouxe esses caras para isso. Então, isso daí foi o que mais viu na pré-temporada, jogada com a OL toda juntinha, os caras não ficam lá no outside, fica mais perto do slot, e aí a gente viu o Waller, o Bellinger trocando posição e rota muito, um do lado do outro, provavelmente vai ser essa arma, e do outro lado, o Cager, que foi a nossa contratação que fazia isso. Só que quem fazia a função de, às vezes, fullback em outras situações, e de quarto no tight end ou rotacionava com o Cage, era o Sweeney ou o Maurick. O Maurick, ele é um tradicional fullback que a gente tinha barra tight end no elenco. Ele lesionou a mão e aí ele ficou de fora aí na última partida. E por enquanto ele está até na IR, porque a gente ainda não fez a escalação oficial da IR. Mas eu acredito que ele vai ser cortado e o Sweeney provavelmente vai para o nosso practice squad se ninguém pegar ele por fora aí. Mas eu estava esperando que ele ficasse como quarto tight end. Justamente com essas questões de quando a gente vai escalar os três tight ends de uma vez, você tem que ter uma reserva de confiança. Mas o Dable não quis saber, cara, que tá contando com as três armas dele. Principalmente ainda o que me preocupou foi aquele fator de risco que o Waller tem, né? O Waller não é um menino, ele tem um pouquinho de joelho bichado, mas
Pouquinho?
estamos acreditando na saúde do menino, estamos indo para cima.
Pouquinho? Pouquinho?
O que exatamente? Foi para cima. Botou três tight ends, fé.
A próxima posição aqui, Lenão, é talvez a posição que vai. todo mundo sabe que precisa de jogador. Não foi uma posição que foi endereçada para trazer a estrela, como tivemos como tight end aqui, que é o wide receiver. A estrela que eu falo como tight end é o Darren Waller, galera. Então, como wide receiver, fechamos com Isaiah Hodgins, Darius Slayton, Paris Campbell, Jalen Hyatt, é o rookie, Wandale Robinson e o Sterling Shepard. Eu não vejo surpresa. Você vê alguma surpresa mesmo aí?
Nenhuma. Os grupos aí, até do Jair Brasil, estavam discutindo muito e era bem fácil aí. A questão que a gente tinha dúvida era que com a lesão do Wandale, talvez vinha 7 aí. E aí ficaria uma vaga guardada para o Wandale, só que Draper também não quis saber. Já tirou ele da pop list, já escalou no roster ativo e foi com 6. Então hoje, teoricamente, a gente só tem 5 wide receivers. E aí eu imaginava um número menor justamente porque nós teríamos 4 tight ends. Mas não, foi 6 mesmo, manteve a posição. Então acho que ele já está confiante que o Wandale aí volte no máximo até a semana 1 já. Esteja pelo menos aí de forma limitada. E eu adorei, cara. Primeira vez que a gente vê um elenco tão profundo aí de recebedores. O Hodgins é um cara de confiança nosso já. No ano passado ele garantiu isso daí. Foi o alvo predileto do Daniel Jones. O Slayton na bola de profundidade. Acredito que vão ser esses dois, inclusive, que vão ser os outsides. O slot está ficando pelos treinos com o Campbell. Por mais que surja absurdo isso daí, foi o que a gente viu. E aí eles vão rotacionar. No outside sempre vai ter o White aí, no máximo, vindo para o slot. Mas vai fazer bota out. Ele vai ser sempre aquele wide receiver do lado de fora da OL. E o Wandale aí, se voltar, eu não sei como é que vai encaixar ele, mas pelo que a gente viu nos drafts passados, nos jogos passados, ele entrava de slot também. Então, esperando o Shepard de entrar, nosso capitão aí, moral do time.
Sim. É, o Shepard, que é o capitão moral e também, assim como o Darren Waller, precisa ficar esperto com ele, porque, ó, gosta de um departamento médico, né? Dá pra fundar o próprio hospital já, o Shepard, né? OL, antes de começar aqui, né, a live, eu tava falando com o Leno que eu mudei minha opinião sobre o cornerback ser a posição mais difícil da NFL. E eu mudei minha opinião recentemente por causa dessa intertemporada e falei, OL é a posição mais difícil pra mim. Porque pensa, né? Tem 160 titulares na NFL, na OL. São 5 por time, né? 32. Se eu fiz a conta certa e não tô passando vergonha, são 160 jogadores. Mas OL. Como tackle nós temos Andrew Thomas, Evan Neal e Matt Peart. A minha surpresa é a gente não ter 4. Tá? A gente ter só 3 tackles.
Aí, o que você acha? Então, eu vou esperar você falar tudo, que aí eu falo quem treinou de tackle, que eu acho que é isso que o Dable tem em mente aí. É pegar esses caras aí que são reservas de guarda que pode cair para tackle. Mas também, pelo menos, a gente tem que ter um natural aí de reserva de cada um. Porque tackle é uma posição fundamental para o quarterback lançar.
Sim. Aí, então, vamos lá, né? Guard é o Ben Bradson, o Mark Glowinski, Joshua Ezeudu, Shane Lemix e Marcus McEtan. E o center é o John Michael Schmitz, que é o rookie. E a informação que eu tenho é que o Bradson e o Lemix são os centers backup neste caso. Então vamos lá. Sobre tackle, guard e center.
Tackle, guard e center, né? Vamos lá. Nossos titulares absolutos é o Thomas, eu não tenho jeito, estamos esperando a evolução do Rui, vamos ver o que vai dar. Tranquilo, sem sombra de dúvida. Nosso center draftado, que a gente chama de carosamente de JNS, para não falar um nome grande, cara, né, titular absoluto. Aí a gente bota a ponta aí, as dúvidas eram guard. E você tinha batalha aí que tinha mais de 10 no elenco aí do Giants na pré-temporada, disputando essa posição arduamente, sem novidade nenhuma. O Blomberg ficou com a vaga, que foi o Chelsea de Anápolis, o Wright Guard, provavelmente ele vai entrar. E eu acho que quem vai ficar aí com essa vaga de esquerda, devido às péssimas performances que tiveram de guarda durante a pré-temporada do Ezidum e do Lemieux, vai ficar o Ben Brenderson, eu acho, provavelmente como titular em left guard. E aí temos os reservas, que é o Matt Pitt, que você falou, o Ezidum, o Shane Lemieux e o Mark McKinter. Todos eles são guardas especificamente, só que o Pitt joga bem de left tackle, aí ele, principalmente em corrida, né, em passe é um desastre. Mas ele vai ser, e quem jogou como right tackle foi o próprio Ben Bredesen, jogou no jogo aí, fez os snaps, e o McKinter também fez. Caso precise do Neil Kaya, é esses dois aí que vão entrar nessa posição. E aí traz o guarda do reserva. É aquilo que a gente falou e você já disse aí, cara. Ainda não tá 100%. Tá faltando o um nome de splash aí, mas a galera já falou como teve muitos cortes de OL. Talvez a gente possa ter alguma contratação nova aí. Acho difícil por causa do cap, mas quem sabe aí se nosso mar das finanças e nosso GM mestre consiga tirar esse coelho da cartola e traga um jogador de OL aí para dar uma reforçada, porque sinceramente, pelo que eu vi na pré-temporada, esse elenco reserva nosso é triste.
É o que a gente conversou, né, Lennon? A OL é muito difícil. Por exemplo, vamos pensar o que o Shane fez até agora. Evan Neal e Schmitz. Os dois OL que ele draftou, porque o Thomas já vem lá do amado David Gettleman. Acho que é uma das poucas coisas que ele acertou em draft. Mas, pensa, ele vai precisar de pelo menos mais uns dois drafts para conseguir fechar, tipo, trazer um outro guarda. E ainda a gente tem uma coisa. O Thomas, a gente acha que vai performar de novo em alto nível. Mas e se o Neal não vingar? Eu acho difícil, mas e se o Neal não vingar? Aí volta aquilo que que a gente falou. Putz, a OL é uma posição dificílima e para montar uma, cara. Olha.
Aquele White Davis foi um desastre. No jogo do Live eu já fiz uma cagada danada. O Jack Anderson foi no dia 28 foi cortado. Muito fraco também. E aí a gente teve. O único que rendeu foi um pouco mais, foi o Tyrone Phillips de tackle, que eu achei que ele ia até ficar pela falta de opções, mas não ficou também. Cortaram ele. Tchau.
Aqui no chat, a pessoa falou assim, ó. Vamos lá. Eu perdi o chat, eu achei de novo, galera. Não sei como. Boa noite, Carlos, Magno, Léo Guts. Ó, Lennon Guidolini. Boa noite, Lennon Guidolini. Amaro, David Gettleman lendário, Vitor Prats, Kira Kotegawa, Emerson Ferreira. E, olha, o Carlos Hudson. Boa noite, galera. A Kira fala assim, o Shane de vidro. E jogou mal. Não, mal jogou, perdão. Ela teria ficado com o Phillips, que é o que você acabou de falar, que cortou o Phillips, mas na sua opinião também ele teria ficado. Mas aí seria 10 OL ou corta o Shane, como ela falou? Ou fica com 10 OL, Lennon, ou 9 e corta o Shane, como ela também comentou. No seu caso, o que você faria para colocar o Phillips aí? Você cortaria alguém ou
Ah, eu não
colocaria um
fico não.
10 OL?
Não, eu nem mexer não. Tem que ir atrás de alguém aí, gente, né? Mandar cortar um dos que estão aí.
Qualquer um ficaria com o
Se
Phillips e
eu...
cortaria alguém.
Não, não ficaria com o Philips, não. O Philips
Não?
nem tem qualidade, não. Tipo, eu achei que ele ficaria por esse right tackle, né? Mas e não tem ninguém na reserva, mas a gente tem que trazer alguém aí, cara.
Entendi.
E aí provavelmente o Ezedu que vai rodar, porque o Bicho, apesar dele ser ridículo, ele no jogo corrido ele sabe dar bloqueio. Isso aí, galera, não tem como nem contestar. No bloqueio corrido, esse cara tira a água de pedra. O cara vai para cima e ele consegue fazer uns bloqueios sensacionais. O Kita é o cara que eu falei que vai ser o flex aí, provavelmente, junto do Brederson.
Entendi. Então, assim, montando, já que a gente falou da OL, montando um time, OL. Já que a gente fechou com a OL, montando um time titular do ataque, Lennon. Vamos lá. DJ,
DJ
Barclay,
Barclay, um tarente só, vamos botar o Waller,
Waller,
right tackle, Neal,
Neal. Vamos lá. Peraí,
o
calma.
right guard.
Neal. Você falou o right guard, o Glowinski.
Isso aí, o
Aí
center,
o
o
Schmitz,
JMS, Schmitz, left guard,
Bradson,
o Brederson, e o right, left tackle, o Thomas.
o Thomas, beleza. Aí tem duas posições, três posições, três wide receivers ou
Três
dois
wide
wide
receivers.
receivers, um running back, como que seria para você?
É, não. Três wide receivers aí, mas isso aí é só para botar como slot, né? Aí vai
Certo.
trocando com o número de tight ends. Mas os dois outs aí é o Hodgkins e o Slayton, que são os caras por fora, e no slot o Campbell.
Beleza. Então ficou Hodgins, Slayton, Campbell, os seus três wide receivers. Então só recapitulando. Começando pela, vamos lá, Daniel Jones, Barkley, Waller, Hodgins, Slayton, Campbell. Thomas, Neal, Bredesen, Glowinski e no meio Schmitz.
Isso aí. Aí faltou só o Jalen White, para mim tem que ser titular absoluto. Não sei se vai ocorrer agora no primeiro jogo lá de cara, mas eu acho que o Darius Slayton não aguenta. Eles vão guardar o Slayton aí para aquelas jogadas, sei lá, uma jogada de profundidade, negócio para arrastar a marcação, não sei. Eu acho que o normal vai ser isso. O nosso calor aí vai dominando a posição e vai ficando.
Então, a aposta é o Hyatt entrar no lugar provavelmente do Slayton e ganhar a posição. E agora indo para a defesa, Lennon. Você quer começar da DL para o fundo ou do fundo para a DL? Como você prefere?
Vamos começar na DL pro fundo.
DL, seis jogadores foram escolhidos: Dexter Lawrence, Leonard Williams, Nunes Roches, Ashawn Robinson, Jordan Reilly, o rookie, e DJ Davison. Esses são os DLs, tá? Que eles foram classificados como DL.
Aí.
Surpresa alguma?
Não, acho que
Nenhuma, né?
foi no talo. Tava torcendo muito pro Riley, acho que ele foi uma surpresa para os outros. Mas eu tava muito na torcida para ele, acho que ele mereceu, fez uma pré-temporada assim do caralho. Um dos caras que mais deu sangue aí no time. E eu acho que isso contou muito na hora da decisão. Mas a gente não cortou ninguém assim, nossa, tinha gente melhor de DL. O Kevin Entick, que a gente trouxe, que é veterano. Pô, o cara veterinaço, não sei, não valeria nem a pena. O Ryan Anderson também não. Talvez manter aquele Boldonado, mas também acho difícil. Eu gostei muito mesmo. O cara Mike, que veio do draft, tipo, e ganhou a posição, véio. Ganhou tranquilo, ficou, e é isso que importa para ele. Acho que agora ele conseguiu entrar no mais difícil da NFL, que é ficar, quando você é no draft, é ficar em algum time, ele conseguiu. Muito bom jogador, vai ter poucos snaps, porque a gente tem bestas presas em jaula, cheio de ódio nessa posição, que é o Lawrence. E aí trouxemos o Robson, que tá todo mundo doido para ver essa dupla em campo. E tem o Leonardo Williams de cara, cara. Então eu acho que vai ser. Nossa, vai ser triste. Tem o Rhodes, que a gente trouxe também, que na posição. Ele vai ter poucos snaps aí, mas eu quero ver coisas boas dele.
Eu acho que eu não falei boa noite para o Emerson Ferreira. Se não falei boa noite, se falei boa noite de novo. Sobre a DL, Lennon, nesses jogadores que eu falei, eles são os interior defender, ou seja, os caras do meio de defesa mais edge, ou esses daí são só os DL, só os caras de meio de defesa que vão rotacionar? Já é a
É
lista com o defensive end também, né? Eu falei edge,
o
mas é o defensive
defensivo.
end.
É isso aí, perfeito. O Ed está nos linebackers, são defensivos. Geralmente o Giants começa o jogo e a maioria dos snaps é sempre o nose tackle, que fica exclusivamente pro Lawrence. Aí a questão de gap, ou quando não é gap, é marcador. É por isso que ele vira nose tackle, que ele vai ocupar mais de um gap ou mais de uma marcação. Aí ele faz isso como? Ele vai entre o center e o guard, em vez de ir na frente de um jogador alinhado um cada um, ele fica no buraco entre dois e aí ele ataca os dois ao mesmo tempo. É isso que faz dele um nose, basicamente.
Entendi.
Mas tem mais conceitos para ser nose back. E aí o defensive end não é aquele que todo mundo tá achando que é de edge. Existe o defensive end que não é edge. E existe o defensive end que é edge, que é no 4-3. Só que a gente usa um 3-4. Não necessariamente ele não é edge, que é o Leonard Williams, que faz pass rusher, que é um homem, não é, o Lawrence também. E eu acho que o nosso defensive tackle aí vai ser o Robson. Só que na pré-temporada, devo alertar vocês, que acontecia muito? Saía o Williams, entrava o Ojulari, que é um Ed, mas ele ficava lá mais depois do tackle ainda, naquele último gap que a gente chama da OL. E aí, do lado dele aparecia um edge nosso também, para forçar a jogada mesmo, por fora do gap. Ou era o Tibo, ou outra pessoa. Foi aquele, inclusive, o sack do Tibo contra o Lions que ele conseguiu, foi assim, nessa jogada. Mas eu tô feliz demais com essa posição. Acho que essa posição aí, a gente notar mais, tá?
E
Uma das posições mais fortes que a gente tem.
assim, Lennon, a galera explicando uma, você falou uma coisa que eu gostaria de explicar para a galera. Não é porque o cara é o Edge ou ele é o defensive end que ele é o pass rusher, certo? Não
Exato.
necessariamente, não é. Normalmente é, mas não necessariamente o cara que faz aquela posição é o cara que faz o pass rush. Porque o pass rush, galera, só para vocês entenderem, é o cara que vai atacar o quarterback, que é o cara que tá fazendo o pass, o passe, entendeu? Esse é a função do pass rush é pegar isso, que é o que o Thibodeau faz, basicamente. Ou o Ojulari, entendeu? Mas você pode ter um outside linebacker que não vai fazer isso. Ou um defensive end que não vai fazer isso. Talvez numa jogada específica não, na outra sim. Ou talvez seja um jogador que não faça a função, tá? Que esse, eu acho que essa é a grande dúvida da galera. O Edge é o pass rusher? Não. Não necessariamente. Tá? A galera perguntou
A
aqui.
ideia depende, isso aí, depende de onde ele vai estar e qual situação ele vai estar. Aí, por exemplo, a defesa 3-4, necessariamente o edge são os linebackers por fora, outside, que vão fazer essa função de edge rush, o pass rush o tempo todo, que é o nosso caso do Giants, 3-4, que é o Ojulari, naturalmente, e o Tibo, só que eu te falei, tem variações, e, por exemplo, ele entra lá na frente dos 3-4, e a gente vai, em vez de só com dois edges, a gente vai com três de uma vez só. Aí, isso são jogadas especificamente, mas conceitualmente precisa separar quem é quem. Aí, é como eu falei, no 3-4, o defensive end, ele 99% dos casos, ele não vai fazer edge rush, porque já tem o LB fazendo isso. Da mesma forma que na 4-3, você não tem aquela figura. Você pode até ter o outside linebacker, mas ele não é um cara que vai fazer o alvo, ele vai fazer edge o tempo inteiro, porque você tem dois defensive ends na linha que já fazem isso.
Entendi, perfeito. Na posição de Edge, eu confesso que eu tenho uma surpresa, mas a surpresa de não ter ficado, mas também não ligo de ter saído, que é o Oshane Shimines. Ele não ficou, ele foi cortado, foi dispensado, não tá nem no practice squad, nada.
Isso aí, contrato de veterano.
Ele foi pro practice squad ou não?
Foi não,
Não foi,
contrato de
né?
veterano. Mandamos embora e pagamos o mínimo para ele.
Beleza. Então, os Ed que ficaram no time são Thibodeau, Ojulari, que teoricamente são os reservas, os titulares, Jihad Ward, que é um reserva, e o Bashan. Carlos Boog Bashan trocado na segunda-feira ou no domingo?
Foi, vou te falar que agora é dia 30, foi hoje, a troca dele passou.
Ah, não, a troca
Mas sua
dele foi
notícia saiu ontem,
efetivada
dia
hoje.
29.
Foi efetivada hoje. Ele foi trocado, acho que na segunda, não foi? Bem, enfim.
Eu acho que foi ontem, né?
Enfim. O Carlos Boogie Bashan, que é o nosso outro Ed. Surpresa, Lena. Sem surpresa também, você. Não sei se você concorda com o Chimines.
Cara, eu já não tava gostando muito dele, não. Pré-temporada falou muito aí, pesou muito nessa escolha aí, porque ele jogou. Não sei se foi porque ele jogou mal, a palavra certa, mas a gente teve dois nomes aí que contaram muito pra isso, que é o Ward, que fazia função de edge, e um cara que foi cortado, mas tá no nosso practice square, que é que eu tava torcendo demais também pra ficar nesse elenco, mas não ficou, que é o. Não é o Beavers, não, gente. É
Sim.
o Fox. Fox. Alguma
Tomam
coisa Fox.
Fox. Tomam
É,
Fox.
foi sim, pro Bucks Cast, tá aqui, dia 30. Tomam Fox. Os dois fizeram sacks, aproveitaram as oportunidades. Então você tem esses caras no elenco e você tem um cara que já tá aí de uma escolha antiga, que nem sua é, tá caindo aí pra você como um chuveiro aí, você tem que usar. Aí tivemos Simons, que provavelmente o Isaiah Simons vai fazer edge algumas vezes. Mesmo sendo inside linebacker, acho que ele vai cair no edge aí uma hora ou outra, porque o bicho é rápido. Então, o elenco ficou melhor, teve profundidade. Não teve por que ficar com ele e mandar ele embora. A surpresa aí para mim foi o inside linebacker, o Cam Brown ter ficado. A gente conversou dele antes, mas a gente conversa depois.
Sim. Mas já que você está falando de inside linebacker, Lenão, vamos lá. Okereke, McFadden, Simmons, Cam Brown e Carter Coughlin. Essa é a lista. Tá aí ainda, Lenão?
Oi, tô. Caio, eu gostei, cara. O Mika McFadden jogou bem, o Collin, pra mim, foi na pré-temporada, na quantidade de snaps aí, foi o melhor. Surpreendeu demais, jogou muito bem. E, cara, o Quererê agora, a gente tem xerife aí nessa defesa. Tô muito
Sim.
feliz. E
Não.
o Vitor Prats aqui falou que o Cimento saiu e foi pro Prats que é assim. Cara, se foi, não foi passado, não. Você pode ir lá na Transition do site NFL, que ele tá só cortado.
É,
Vou mandar aqui no link aqui para vocês no chat.
olhem o chat aí, o Lenão está pingando o link no usuário dele. Aí, aqui, cara, tem um asterisco na posição de corner safety, porque o Nick McLeod, alguns colocam como corner e alguns colocam como safety. Eu vou colocar ele como defensive back geral, tá?
Isso
Então, tanto
aí,
faz.
pode fazer igual o Jadis fez aí. É defensivo back, mistura
Tá.
as posições.
Mas eu vou primeiro passar os corners, que chamaram de corner aqui, os cinco de corner, que é o Adoree Jackson, Deonte Banks, que é o rookie, Trey Hawkins, terceiro, que é o rookie, Cordell Flott e Darnay Holmes. Cara, o Darnay Holmes ficou, velho. Eu não tinha visto, juro pra vocês, galera. Ai, Jesus. Precisamos de mais um draft logo. Pra cortar o Holmes. É
Ah,
pessoal meu
então
negócio com ele.
essa posição aí,
E
cara,
aí?
essa é a técnica. Estou respondendo o Rafael aqui. Cara, então, esse aí também foi outro que eu achei muito legal. Me preocupou um pouco no jogo contra o Lions, porque a gente teve aí no jogo lá, tivemos um pouco de titulares e de defesa, principalmente secundária. Surpresa que foi importante, ficou feliz, mas não por ser surpresa de ninguém esperava. O Hawks, cara, jogou demais, titular da posição, tomou de assalto, e provavelmente é o Banks e Yates que vão começar com a dupla de CB. Sem sombra de dúvida aí, o Adoree Jackson aí vai ficar como 12. Ou não sei, não vejo o Adoree Jackson entrando em todos os netos, não. Os dois jogaram muito. Decepção. É o Belton e o Flott. O Flott, cara, tá todo mundo esperando mais dele. Não jogou bem. A cobertura sofreu com os Jets. E o resto aí foram, cara, foram boas atuações aí. O McKinnon teve alguns bons snaps. O Cloud nem tanto. Mas a surpresa é essa sim. Primeiro jogo acho que foi contra o Rodgers mesmo. Não sei se foi contra o Lions. Que ele fez, acho que foi contra o Lions, que ele fez duas interceptações, como o Jason Pinnock. E provavelmente lacrou a posição de safety aí para ele, junto do McKinnon.
Jandu McKinney. O Adoree Jackson é um jogador que eu acho assim, se a gente pagasse 5 milhões para ele por ano, eu ia ficar até feliz dele estar no elenco, de fazer uma rotação ali de vez em quando, sabe? O que me pega do Adoree Jackson são os 20 milhões que a gente paga para ele. Se não for 20, a coisa, puta, muito perto, Lennon. Eu não acho que ele
Isso aí.
vale. Não acho que ele vale, sabe? Por mim é um que, se não fosse o dead cap, velho, cortava. A gente conseguiria trazer mais jogadores melhores por um valor mais barato e poder investir em outras posições, sabe?
E o Gervários aí, homens, é nosso calouro. Ele sofreu por causa de uma lesão. Não sei qual foi a lesão específica. Mas ele não conseguiu jogar, treinar todos os jogos igual estavam esperando. E aí não conseguiu atuar em todos os snaps. Eu não sei, eu acho que ele não entrou, tá? Ele
Eu
ficou
vi, não,
machucado
não,
para temporada inteira.
ele entrou sim. Ele jogou.
Ele entrou.
Ele entrou no primeiro jogo, ele jogou. Ele, cara, ele, se eu não me engano, ele começou mal, ele errou uma jogada, fez uma falta besta, algo do tipo. Mas depois ele teve dois lances assim, inclusive um pass deflection, que foi, olha, muito interessante mesmo, a forma como ele se posicionou, porque se você pega o lance, ele tá tipo uns dois passos atrás do recebedor, a bola vai pro recebedor, ele consegue antecipar e desviar o passe, cara. Eu achei, eu falei, caramba, ele tem, eu achei que ele tem uma boa recuperação. Mas você sabe, né?
E é
A gente
isso em
elogia,
inglês.
Leno. Ô, Leno, você sabe, né? A gente
E aí?
elogia, sabe o que vai acontecer na temporada, né? Vai
É,
errar,
então vai.
vai errar tackle, vai errar. Cara, vai ser lindo.
E foi escolha do Wink, né? Então, cara, ele manteve, gostei que ele manteve. Tem que trazer o menino para jogar e tô esperançoso, cara, até secundária aí surpreender esse ano, porque no passado não era um dos nossos pontos fortes. E o Adoree Jackson e o McKinney, que eram os titulares, sofreram com lesões aí. Se não foi um ou os dois, mas foi quase a temporada inteira somando os dois, como se fosse um jogador só. Então acho que a gente está preparado, tem profundidade, não é um elenco a mais, porque são novos os caras, mas é um elenco que tem potencial, cara. Se surpreender.
O
Thiago, deixa eu
Lucas
só falar
Gon
do Practice Square aqui.
rapidinho, o Lucas Gonzaga perguntou: cadê o Japa? Hoje é aniversário da filha do Luiz. Então, neste momento, ele deve estar bêbado. Porque ele alugou um buffet. Então, cara, não tem obrigação nenhuma. É só o Uber levar ele para casa e a mulher dirigir as duas filhas dele para casa com segurança. Deve estar ficando muito louco. Mais louco que o Batman. Vai lá, Lenão, sobre o PS.
Ah, sim, ó, excepção, que é que pode ser transferido a qualquer hora e pode ter um contrato especial, o Tomon Fox. Aí não é só contratar ali, não, acho que o Giants pode cobrir nesse caso. Aí o Practice Squad veteranos, o Giants botou o Practice Squad em Cole Beasley, que é o wide receiver, o Oron Mi, que é aquele CB que a gente trouxe, acho que foi de Dallas, ao prejuízo. É veterano também. Ah, foi do Lion, o jogo dele. Que veio de Penn State, joga. Era um potencial para a NFL, mas nunca rendeu. Aí tá lá também o Tyre Phillips, que a gente falou, o Teco, tá lá ainda, e o Chimenez. Só que o Chimenez está com um asterisco, porque é isso que eu falei, ele não entrou na transição do site da NFL ainda. Mas pelas notícias aqui, o Ximenes aceitou. Agora, se alguém vai tirar ele de lá, a gente não sabe ainda. E o practice squad oficial, que é o do fim de elenco, ficou o tight end Ryan Jones, o linebacker o Dont'Tae Johnson, DB Gammon Green, nosso QB DeVito God, DB Alex Cook, o nosso inside linebacker Dario Beavers, que está todo mundo esperando, ficasse, e o DT Ryan Anderson.
Beleza. Lembrando, galera, que dos 16 jogadores de PS, de Practice Squad, 12 jogadores têm que ter até no máximo 2 anos de experiência na liga. Os outros 4 podem ser veteranos sem limite, né, Lennon? Se eu não me engano. Sim, porque o Cole Beasley deve ter uns 300 anos de liga já. E assim, se algum desses jogadores for contratado por outro time, ele não pode ir pro practice squad do outro time. Ele tem que ir pro 53 roster do time, tá bom? Então, se alguém sai do nosso PS, é porque ele tá indo jogar em outra equipe, tá bom? Ele vai ser ativado. Então, ô Lennon, e para fechar aqui, ó, os safeties pra galera ficar com os safeties na cabeça são McKinney, titular, Jason Pinnock, Dane Belton, Nick McLeod, Jervarius Owens, que você comentou, e o Bob McCain. São 6 jogadores que são listados como safety. A surpresa é. Tem alguém
Cara,
mesmo? Danny Belton pra mim.
surpresa é. Não, nem surpresa é, né? O negócio que tem opção melhor. É o que você falou, o Holmes e o Belton aí, por mais que façam uma jogada ou outra, meu sonho é ver esses caras fora do Giants, que a gente tem reservas melhores, mas não é a realidade nossa hoje.
Porque assim, galera, lembrando todo mundo que essa é a segunda temporada do Joe Shane aqui, tá? Então, ano passado, aquele time de practice squad que a gente tinha jogando a NFL, que venceu um jogo de playoff, cara, Agora sim, eu acho que tá tomando a cara do que é o Joe Shane. Eu ainda acho que pro ano que vem, tipo, Leonard Williams, Adoree Jackson, esses caras já nem vão, eles vão rodar, não vão ter nem contrato renovado pro ano que vem. Sabe? É, como Luan Guilherme foi cortado. Mas, lembrando, ainda é um resquício de David Guetta, mano. O que nós temos, acho que o Lennon, não sei se concorda comigo. Por favor, discorde se for o caso, Lennon. O que nós temos de muito bom esse ano ainda é a comissão técnica, que consegue fazer milagre com, como a gente falou, pouco talento às vezes, que é o Darnay Holmes, Dan Belton, esse tipo de jogador. E Special
É isso que eu ia
Teams.
falar. Falar tipo assim, ah, o Holmes é ruim, eu tenho certeza que ele é. Só que ele é o ruim do Dable. Ele é o único que treinou com o Inc. Então a história muda um pouco. Ele faz, ficou porque faz o que os caras pediram a ele para fazer.
Sim. Que às vezes é o que você precisa, né, Leno? Não é só o cara tecnicamente. Óbvio que a gente queria 53 caras tecnicamente fora da curva, mas não dá. Mas a gente tem. É o carregador de piano que a galera fala no futebol, né? Ah, tem aquele para carregar o piano. Vai ser esses jogadores aí que vão entrar num snap ou outro. Que às vezes vai cobrir um jogador que se machuca, tem que ir lá pra barraquinha ver se tá tudo ok. E é assim que caminha a humanidade, né? E para Special Teams, para fechar os 53, né? Até agora falamos 50, é o Gannon, o Kicker, o Punter, que é o Gillen, e o Long Snapper, que é o Casey Kreiter. Que já
Sem
estão aí no time.
surpresas,
Sem
tudo
surpresa,
velho de
nada.
casa, o Gano, uma besta enjaulada também. Puta que pariu, na pré-temporada era só pipoco. Esse cara queria chutar tudo, até os jogadores. E o Kila foi um bom punter. É, não vi, a gente sofreu um pouquinho com o Special Teams ano passado. É um ponto a se observar ele aí. Mas a maioria da culpa era pela falta de OL para fazer o bloqueio e tal. Mas isso tudo é. Como é que eles falam treino lá nos Estados Unidos? Quando você é treinado, é coach, pô.
É
Não
o
sei como é que
coaching.
fala.
É o coaching. Isso é coaching.
Tudo treinado isso daí. Então espero melhoras.
Então, Lenão, já que a gente montou o ataque, vamos montar a defesa? A defesa no 3-4, certo? Que é o padrão já antes do ano passado.
Oi.
Com Sex Dex, correto?
Oi.
Leonard
Sexy
Williams.
Dex.
E quem que é o
Williams e o
terceiro DL?
Robson. O
Robinson,
Achar
Ashaun
Robson.
Robinson. Ashaun Robinson. Os três DLs. De Edge. Primeiro vamos com os Edges, depois com os inside linebacker, tá?
Sim.
Tibbs e Ojulari.
Perfeito.
E inside linebacker, provavelmente, Okereke e Isaiah Simons.
Perfeito.
Tá? Eu acho que o front seven não vai fugir muito disso, né? De
Não vai.
começar o jogo. Exceto por,
Também
obviamente, por
acho.
lesões, galera, tá bom? Por
Isso aí.
lesões.
O Simons aí
Mas.
vai ser o Coringa. É, vai entrar no lugar do McFadden como inside, vai ficar o Vorele ele. Ou o McFadden entra e ele vai entrar no lugar do Ojulari, fazer um Edge. Vai ser o Coringão. Ele vai rodar aí muito bem as posições.
E aí vem, né? Já temos os sete da frente, os quatro do fundo de campo. Você já falou que vai ser Banks e Trey Hawkins, os corners. Correto? Safety, provavelmente o McKinney é um titular. E aí fica uma vaga que eu acho que realmente em aberto para o último safety. Ou às vezes
E
até
para mim é o Pinocchio.
um
Pinocchio
slot.
lacrou essa vaga aí com essas duas interceptações.
Absurdas, né? As duas
É,
interceptações absurdas dele.
acho que
Jason
é ele e o
Pinnock.
McKinney.
Porque vamos lá. McKinney e Pinnock como safety, mas existe alguma possibilidade de tirar um dos safeties para colocar um terceiro corner? Ou você acha
Com
difícil
certeza.
isso?
Não, não é difícil não. O Inc é apaixonado por isso. Múltiplos defensores, caras versáteis que correm com a bola, que aí pode ter o Chimenez, pode ter o Chimenez, pode ter o Isaiah Simons e pode ter o Adoree Jackson. O Adoree Jackson vai ser tipo o treinador dos dois aí, ó. O Banks, o House, que vai tutar os caras aí. Ah, o cara ficou bem nervoso, aí Adoree Jackson. O Adoree Jackson, jogo pressionado começa, eles vão entrando aos poucos. Vai
Sim.
rotacionar esses três aí numa violência.
E aí vem uma pergunta para você. Existe uma figura dos corners, tá? Que é o corner que viaja. Para quem não sabe, para quem não conhece e for ler alguma entrevista em inglês, normalmente o cornerback que marca o wide receiver 1, que é normalmente o cornerback principal do time, ele fala assim, ah, que ele viaja muito de um lado para o outro do campo. Não quer dizer que ele sai do lado esquerdo para cobrir o passe lá no lado direito, tá, galera? Ele viaja porque ele vai de acordo com o alinhamento do principal recebedor do adversário. Quem seria o nosso viajante de corner, o Lennon? Quem seria o nosso corner para marcar o wide receiver
Cara,
1 do outro lado? O Hawkins.
se for, é o Hawks, não, tá? Foi o Banks. O
Foi o
Banks marcou o
Banks?
principal wide receiver do Rodgers, que foi o caralho, como é que foi o nome? Que fez o touchdown, é o Wilson. Wilson, é Garrett Wilson, que é a
Garrett Wilson.
estrela aí do ataque do Jets. Quem marcou ele foi o Banks o tempo todo. Tiveram aí três confrontos. Um passe foi desviado, e o outro Banks tomou o touchdown.
Certo. E aí, e assim, né? Eu falei, a minha maior surpresa, eu acho, que foi o corte do Chimines, tá? Até porque eu não via muita. Eu via mais uma. É que assim, né? A gente trouxe o Bachan de última hora. Literalmente. Que aí o Chimines ele entraria naquela vaga, na minha opinião. Mas eu acho que uma surpresa positiva, cara, que eu tenho nesse time não é um craque, mas evoluiu bastante, é o Jihard Ward, cara. Esse cara do ano passado, pelo que eu vi na pré-temporada, do que ele evoluiu do ano passado, de novo, galera, não tô falando que é o novo TJ Watt ou JJ Watt, tá? Mas tô falando para um jogador que a rotação do plantel reserva. Eu achei que ele deu uma evoluída muito boa do ano passado para esse ano, cara. Você tem essa impressão também, Leno?
Ele, para mim, foi a surpresa. E ele é um cara que, tipo assim, ele é um cara que pode jogar de edge, pode jogar de inside. Então, um cara flex aí que vai adicionar muito no time. A muito no time mesmo.
E para fechar o nosso papo de gigantes de hoje, quem desse time? Desses 53 que a gente acabou de falar. E eu vou colocar mais difícil para você, hein, Leno? Não elencar os três. Elenque. Me fale o seu jogador que esse ano tem que se provar. Sabe, um cara dos titulares que nós falamos, obviamente. Que é o cara que tem que se provar esse ano que é um excelente jogador e que não é um bust.
Provar, né?
Se provar. Tem que falar assim, ó.
Ah, o Evanil.
Evanil,
É.
eu vou de Tibodu.
Ah, tipo, hoje já fez até muito. Esperava.
Não, mas que sabe.
A gente é carente, é por isso. Mas talvez, tipo, se tivesse num time mais forte, esperariam mais dele e concordar com você.
É que assim, o Tibodu pra mim chegou, é um top 5. Que poderia muito bem ter sido o primeiro escolhido no draft do ano de 2022, tranquilamente. Fiquei feliz que caiu pra gente, sim. É um jogador muito bom, sim. Tem um potencial absurdo, mas é um jogador que eu acho que ele precisa encarar a NFL com mais. Não é seriedade a palavra, sabe? Ele tem que se doar mais ainda pra NFL. Que ele tem um potencial para passar pelo adversário. Tudo bem que ano passado também faltou um pouco de malícia para ele. Toda hora ele era segurado. Toda hora ele, sabe, tinha contato ilegal contra ele. E faltou, acho que, um pouco de malícia para ele para conseguir sair disso, sabe? Mas para mim, o Thibodeau é o cara que tem que esse ano ter uns 10 sacks, sabe? E para você, o Neil, o que que ele precisa justificar esse ano?
Tem que ter a temporada do Thomas aí, cara. Top 15, que a escolha dele foi alta, não foi escolha baixa. Tava surpresinha dele aí, não. Ele tem que apresentar. E aí, o primeiro ano de calor dele, numa pressão desgraçada, que é aquele tempero todo, a gente já sabe qual foi a história. Não foi um cara razoável, mas o cara foi bom. Agora ele tem que ser bom, tem que se provar, tem que jogar lá com o Thomas e ser a dupla. Fé em Deus e você a melhor dupla de tecos.
Sim. E aí, Lenão? Só fazendo um comentário aqui pra galera, né? Pra quem estiver entrando ali, ó, vendo. Em 11 dias, 0 horas, 12 minutos e 50 e poucos segundos, o Giants estreia contra o Dallas Cowboys em Giants no dia 10 de setembro, 21 e 20. Lennon, eu sei que a gente vai postar já, né, o nosso bolão. Eu sei que você colocou vitória na primeira rodada, mas confiante para quebrar essa maldição de Dallas, de sempre tomar uma surra desses babacas?
Confiante, véio. O jogo de casa eu tenho certeza que a gente ganha. Tô bem confiante. Agora, de fora, eu aceito até perder e tal, mas eu botei vitória lá também. Porque, pô,
Colocou.
Dallas, é, o time de Dallas tá só se rodar alguma coisa lá interna, sem estilo que a gente fez aqui com o Dable. Mas
Sim.
acho difícil deles alcançarem isso aí agora. Acho que a gente passa o carro nele assim. Chega de tomar touchdown de Tyrande que não conhece.
Quem é o Tyrande? É um tal de Thiago. Meteu três touchdowns no Giants. E o que mais ele fez? Não, depois de três jogos foi dispensado porque era ruim. Mais ou menos isso, né?
É, na divisão, tipo assim, confortável para perder só do Eagles, cara. O resto a gente tem obrigação de tentar ganhar, jogar bem. E aí a gente se coloca na situação que da derrota e vê, mas o resto. Cara, o Washington, que time do Washington, tem que passar o carro lá neles lá e tem que passar o carro no
Nossa.
Dallas também. Eu sei que é um jogo difícil, tem o Kemp, pelo todos os caras, tem agora o Pollard, sem o Ezequiel, então talvez essa seja uma das melhores temporadas dele aí, mas, pô, tem coisa que não
Não.
dá mais pra gente ficar perdendo. É. Jogo em casa contra o
Sim.
Dallas.
Mas é isso, meu povo. Lenão, muito obrigado aí por dar essa geral do roster, de falar aí jogador por jogador. Grande Lenão. Muito obrigado. Boa noite, meu senhor.
Tamo junto, cara. Boa noite, velho. Descansar um pouco.
É isso aí, Lenão. Tem que descansar. E é isso aí, galera. Esse foi o Papo de Gigantes, falando do 53-man roster do New York Giants. Passamos aí, já colocamos nosso time titular, nosso time reserva. E esperamos que, não este domingo, o próximo seja uma estreia com vitória no prime time, que a gente passe o carro no, nos Cowboys e vá trabalhar na segunda-feira com um sorrisão na cara. É isso aí, galera. Semana que vem, Papo de Gigantes para falar das expectativas da temporada, com a galera toda já reunida, né? E eu espero que todos vocês estejam aqui de novo com a gente. Por favor, deixa um like no vídeo, compartilhe o vídeo lá no grupo da família. Pede pra vó mandar no grupo das bordadeiras. Pede pro vô mandar no grupo da bótia. Pede pro tio que faz piada do pavê mandar lá no grupo dos tio chato. E divulgar, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Beleza? Meu nome é Thiago Tamarose. Espero que todos vocês tenham uma excelente, maravilhosa noite. Até semana que vem com mais um Papo de Gigantes ao vivo aqui no YouTube do Giants Brasil. Galera, falou!